Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, então acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, você confere a entrevista especial com a enóloga e agricultora biodinâmica Deise Pelicioli, com dicas para fazer a sua horta de chás em casa. Deise, vamos focar nas dicas. A gente já pegou, né, o gancho de que a gente pode ter uma hortinha em qualquer espaço. Então, o que, que a gente precisa primeiro saber para fazer uma hortinha de chás em casa e quais são os chás bons para esse período?
Isso. Então, conforme a gente conversou, eu separei exatamente isso. Eu separei uma meia dúzia de plantas que são adequadas agora para o inverno, mas dando start já dessa parte de plantio, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, que... Não sei se dá para ver. Essa Sim. que está toda coloridinha é um artesanato que minha mãe faz, mas isso aqui é uma latinha de compota de pêssego, que virou um cachepô. Claro que dentro tem o plástico, por quê? Porque eu preciso que ele seja furadinho embaixo para a água escoar, tá? Mas essa latinha, se eu quiser furar direto a latinha, eu posso aproveitar. Então, eu sempre parto muito disso, do material que eu posso reciclar. Sempre, sempre, sempre. Então, eu não preciso comprar o vaso, eu não preciso comprar a floreira. Muita gente não tem, realmente, ainda mais nesse momento, poder aquisitivo. Mas a gente pode aproveitar. Um balde que furou pode virar um espaço para plantio. Então, a partir daí, a gente vai ter que fazer, primeiro, sempre furar essa... Eu tô partindo bem do básico, tá?
Isso.
Furar o fundo dessa lata, desse... fazer buracos para que a água possa drenar, não fique acumulada lá dentro, senão vai gerar fungos e a gente vai matar as plantinhas, tá? Isso é um erro muito comum, mas é importante salientar. Feito isso, a gente vai botar uma camadinha fina, pode ser um cascalho, pode ser pedrinhas... Quem tem grana, às vezes, está afim de comprar argila expandida, pode ser também uma alternativa. Eu estou indo pelas alternativas mais práticas e que a gente não necessite, que a natureza já nos dá. Tá?
Rolha dá para ser também? Tem muita gente que faz estoque de rolha, dá? Picadinha,
sei
lá. Dá para ser?
Sim, pode ser sim. A gente pode colocar. E aí, depois, é sempre bom, se possível, uma camadinha de... Ou aquela brita mais fininha, ou então uma areia. Que daí a gente faz como se fossem camadas para essa água ir percolando. Depois a gente vai colocar terra. Que terra? De preferência, a gente vai buscar uma terra de mato, uma terra que está embaixo de uma árvore, que cai muita folha, e aí embaixo essa decomposição fica com aquele cheirinho de terra mesmo. Isso, qualquer pessoa, mesmo agrônomo ou não, vai saber identificar isso. E aí coloca ali dentro. E aí pode transplantar uma mudinha pronta, ou pode fazer o semear, esperar ela ficar um tamanho mais ou menos que dê para fazer o transplante. A maioria das pessoas que estão em apartamento, exatamente por não ter tanta habilidade com sementes, é mais fácil já comprar as mudinhas prontas. Tem muitos chás que pegam de galinho, e a nossa região é natural isso. A gente tem, então eu pego um galinho de manjericão e dou para você. Você pode deixar ele na água para enraizar e depois transplantar. Pode colocar direto na terra e ele também vai pegar. Demora um pouquinho... Mas são vários chazinhos, até que eu separei alguns aqui, que a gente pode fazer por estaquia, que é exatamente pegar um galinho e reproduzir a muda, sabe? Eu acho que isso é importante. Na base de plantio, basicamente é isso. Agora, a gente tem que ter uma consciência muito grande, que às vezes a gente faz esse plantio e só dá água e nunca mais faz nada pela terra. Aí, como é um espaço muito pequeno, não tem a conexão de ficar buscando mais minerais na parte do solo, se tivesse plantado direto na terra. Então, se esgota. E aí, a gente precisa repor esses nutrientes. Aí, eu dou uma dica, por exemplo, quem toma café passado, guardar a borra do café, sabe? Junto com casca de ovos, a gente usa, deixa secar, pode ser no sol, ou depois que fez um pão, um bolo, coloca no forno quente, ela vai secar, moe. Tanto pode ser na mão, como pode ser no liquidificador, para quem for mais exigente, quiser um pó mais fininho, mistura junto com essa borra, mistura um pouco de terra preta, de mato, enfim, humus, se quiser comprar, ou se tiver um minhocário em casa para aproveitar os dejetos orgânicos, e faz um digamos, um mix, né? Um composto. E aí coloca sempre uma colher, e aí conforme o tamanho do vaso, né? Tem que adequar. Uma colher de sopa ou mais, conforme esse tamanho, para cada tanto, assim, cada 15 dias, um mês, tem chás que são demandam mais, outros menos. Aí a gente vai olhando a qualidade da flor, a qualidade da folha, o verde, a gente vai notando. A planta meio que conversa com a gente. Quando ela começa a amarelar, é que tem alguma coisa errada com ela. Ela tá avisando, ó, tá faltando comida aqui. Então a gente vai colocando, e a água também é um elemento importante, crucial. Mas tudo em excesso, né, faz mal. Então, água em excesso também mata muita planta. Tem gente que pensa que mata mais planta por falta de água, mas a verdade, estatística, seria que a gente acaba matando mais as plantas por excesso de água. Porque a gente tem medo de faltar água, a gente está todo dia lá molhando. E às vezes não. Tem plantas que necessitam de mais, tem umas que necessitam de bem menos água.
Aí, Deise, nesse sentido, qual é a dica? Porque muita gente usa embaixo do vaso, né, furadinho, uma bandeja, um prato, e a água a gente bota no prato ou bota em cima da planta pela terra, em cima?
O ilegal é sempre colocar em cima, porque quando você, porque a chuva nunca, né, vem de baixo para cima. Então ela percola, e quando ela está percolando para ir até o finalzinho do vaso, ela está disponibilizando esses nutrientes para as raízes de forma mais fácil. Então sempre o ideal é colocar em cima. Claro, tem algumas folhas que são, por exemplo, folhosas, tipo, mas não são alimentares, né? A gente pega uma samambaia, coisa assim, que tem as raízes mais aéreas, essas não tem problema se a gente colocar no pratinho, porque elas vão buscar. Tem algumas plantas que têm raízes longas, e se o vasinho for muito pequeno, começa a sair por baixo a raiz, pelos buraquinhos do vaso, porque daí realmente ela vai buscar. A planta é muito resiliente, ela pode buscar, mas o ideal é que a gente facilite, né, o trabalho delas.
Entendi. Bom, quais são os chás então que você separou para a gente nesse momento aproveitar o ensejo?
É, exatamente, que são essas plantas que acontece com a gente nesse período do ano? Resfriados, gripes, fora a pandemia, né? Então, tudo isso já acontece devido ao frio, às baixas de temperatura. Então, o que que eu separei aqui para a gente que é legal? Os clássicos e aquelas que são mais fáceis de conseguir. Eu não fui muito para uma linha que a planta é maravilhosa, mas que a gente tem dificuldade de encontrar. Então, hortelã, as mentas em geral, são plantas muito fáceis, pegam de galho e a gente consegue ter com elas uma parte assim de benefício que é incrível assim. E plantinhas que a gente pode usar o tempo todo. Então, além de digestivo, que é uma característica bem conhecida do hortelã, e também como vermífugo, né? Ele ajuda um pouco nessa questão também. Ele ainda é um descongestionante nasal. As mentas são muito boas para essa parte que a gente sempre tem, né, quando tá resfriado. Fora isso, eu tenho também a dica do poejo, que é clássico, é muito fácil, ele é um pouquinho mais chatinho para pegar, mas ele, depois que pega, ele vira isso, assim, hortelã também. Por isso que é bom os vasinhos, que a gente mantém eles num lugar só. Se estão na terra, eles tomam conta. Então, o poejo, além de ajudar na gripe, resfriados, ele auxilia na questão das tosses, coriza, quando a gente tem muito agora no inverno, ele vai favorecer também. E isso são chás bem comuns, tá? Bronquite. Que mais que eu separei aqui? A sálvia, por exemplo, também. A gente é acostumado a usar a sálvia como tempero, né?
Verdade.
Não como chá. Mas a verdade é que ela também pode ser utilizada como tempero. E ela ajuda muito na questão de tosse e das vias aéreas, inflamações da boca. Então, agora sim, com essa história do Covid, a questão de alterar o pH, principalmente da via onde vai entrar, que a gente sabe que é boca, e manter sempre o nariz limpo. Eu sempre que posso ou que lembro, lavo bem o nariz, né? Coloca água. Isso ajuda muito. Então, a sálvia também para essas inflamações bucais, quando a gente tem problemas de dente, coisa assim, gengiva, é bem interessante usar a sálvia. O capim-cidreira, que também é muito comum, ele é um antisséptico, ele também funciona como um analgésico e um anti-inflamatório, né? A melissa, nesse momento, eu acho que também ela é crucial, porque além de ela ser um ansiolítico, um calmante, que a gente às vezes precisa, a gente está tão estressado com bordoada de todo lado, né? É Covid, é ciclone, é tanta coisa acontecendo. Então, ela ajuda também na questão de tosse e dor de garganta. Então, a Melissa, aqui a minha tá bem feinha, porque com toda a chuva e o vento ela ficou. Talvez não dê para ver, mas é essa Melissa que eu me refiro, tá? Que às vezes o pessoal também chama ela de erva cidreira, e aí na nomenclatura popular muda muito de região para região. Que mais que eu separei? O guaco, que é outro clássico, também para essa parte de febre, resfriado, tosse, bronquite, asma. Ele é maravilhoso. E uma coisa legal para nossa região, que a gente é acostumado às vezes a fazer mate, né, de manhã, o chimarrão. Então, às vezes a gente pode pegar uma folhinha de um desses chás e colocar na água, ou colocar dentro mesmo da cuia. E a gente está se aproveitando dessas propriedades medicinais de uma forma homeopática, que eu digo, de pouquinho, sabe? Todo dia um chá diferente. Isso também é importante quando a gente toma chá, a gente diz, ah, é natural, não faz mal. Tudo, até água. Se eu tomar 20 litros de água num dia, eu vou passar muito mal. Agora, se eu não tomar, eu também vou passar mal. Então, esse equilíbrio, né? A gente não tomar um único chá. Ah, guaco é bom, eu vou passar todo o inverno tomando. Aí, essa planta começa a gerar uma certa irritabilidade na minha mucosa. Então, não é interessante. Por isso que eu estou dando alguns, e a gente tem uma flora riquíssima, dá para variar muito. Mas para que a gente vá trocando. Então, não é sempre que eu estou com tosse, eu vou tomar salva. Eu posso usar o guaco, posso usar a melissa, eu posso fazer essa transição.
Muito interessante, Deise. Deixa eu aproveitar, só te fazer uma pergunta nesse sentido.
Claro.
Por exemplo, você mostrou um tamanho de vaso pequenininho, né, que cabe em qualquer apartamento, em lugares pequenos. E como a gente sabe que a maioria das pessoas que gostariam de fazer uma horta tem essa realidade, morar num apartamento, a planta sofre, por exemplo, esses chás todos que você falou, eles sofrem se ficarem num vasinho pequeno, ou a gente tem que ir mudando para vasos maiores, porque nem todo mundo tem espaço depois para transplantar para vasos maiores.
É uma realidade que a gente esquece e que é bom sempre lembrar, que é uma planta, e uma planta tem uma vida, assim como a gente não é eterno. Então, tudo que é orgânico vai perecer um dia. E às vezes a gente pensa que colocou a mudinha e ela vinha super bem, e do nada ela morreu. Gente, todo mundo tem um ciclo, sabe? Às vezes não é que a gente fez algo errado pela planta, ela vai morrer. Claro que quando ela tem menos condição, que ela está num espaço menor, imaginem vocês morar sempre em um lugar confinado. O tempo de vida é menor. Então, sim, a gente vai ter que substituir essas plantas mais vezes. Se tem essa possibilidade de a gente conseguir botar um vasinho maior, ela vai aumentar a quantidade de tempo dela. Mas é inegável que todas as plantas vão morrer. É um ciclo, a gente tem que respeitar isso também. Então, não só manter essa adubação, que é um dos índices que a gente acaba matando a planta, porque põe terra uma vez na vida e só água, 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 e nunca mais faz uma adubação. Esse é um dos pontos. Mas também isso, a gente entender que às vezes a planta já não serviu, né? E o vegetal, ele tem isso, assim, ele vai da floração, alguns, né, até a floração, até a frutificação, e tá feita a etapa. E é exatamente isso que a gente às vezes tem que respeitar, e a gente esquece, a gente diz, nossa, eu não tenho dedo verde porque eu mato tudo que é planta. Bom, tenho que ver qual é a minha parcela de culpa nisso. Eu não dei água, não adubei, eu não deixei ela num espaço que pegue pelo menos um pouquinho de sol, que tenha luminosidade, que tenha uma ventilação. Não precisa ser o ciclone de ontem, tá, gente? Mas pelo menos ar para planta. Se eu deixar, for trabalhar, deixar o meu apartamento todo fechado e tiver muita planta, isso também não é legal. Então, deixa sempre uma ventilação para isso acontecer. Então, essas são
Entendi.
dicas também importantes.
Deise, eu ficaria a manhã inteira aqui, porque esse assunto é instigante. Você fica convidada para voltar em outros momentos, mas a ideia é essa, né? Eu não posso fechar a entrevista sem considerar contigo essa questão de que, já que você falou que a planta tem um ciclo de vida e que muitas pessoas acham que mataram a planta quando o ciclo acabou, eu sei que também tem muita gente que pensa, ah, eu vou plantar isso agora e ela não vai dar o resultado, ou seja, a quantidade, né, que eu quero para fazer chá nesse inverno. Mas essa é outra cultura que precisa mudar, né? É um hábito permanente, não é só para se beneficiar numa época, é uma cultura que muda, é isso?
Total, total. Eu acho que assim, a gente está muito acostumado. Eu sempre digo, quem quer coisa imediata, vai lá e vai ter que comprar o chá de caixinha, porque alguém já produziu, alguém já secou, alguém já colocou nesse sachê e está comercializando para você. Agora, se você quer essa interação que a gente está falando aqui, se você quer ter a autonomia de daqui a pouco estar tá confinado no seu apartamento, não poder sair e ficar sem esse alimento. E eu sempre digo que ter um vasinho de plantas, principalmente os chás ou as medicinais, é ter uma farmácia em casa. E nesse período que a gente está basicamente mais confinado e tendo que respeitar também isso, é fundamental a gente ter essa autonomia, porque isso é saúde. Então eu não posso ter essa mente imediatista que a gente tem muito, que é em função ao materialismo, que a gente está sempre correndo e quer tudo para ontem, mas de cultivar. Porque quando a gente cultiva a planta, a gente aprende a cultivar muito os nossos próprios ritmos e ter paciência com algumas coisas que acontecem na vida da gente e que a gente se frustra, mas na verdade é porque a gente não entende o ritmo. Então ela é de todos os lados, né? É benéfica. E antes também que a gente esqueça, não quero encerrar de falar dessa maravilha que é o gengibre,
Gengibre.
tá? Que também é fantástico e fundamental nessa época, porque ele também é termogênico, ele aquece, então é bem fundamental ele. Pode ser até junto com outra erva usar.
Embaixo da terra, né? Ele é um tubérculo.
Isso, mas assim, ele tem esses olhinhos que a gente chama. Se eu quiser reproduzi-lo, quando eu comprei, por exemplo, no mercado, esse aqui. Eu posso cortar essa parte e eu mesma posso fazer o meu pezinho. A única coisa é que eu vou ter que ter um vasinho maior, de pelo menos 20, 30 centímetros, porque a gente sabe que ele vai
Para baixo.
estar na terra, né?
Entendi. Boa dica, Deise. Obrigada, viu? Um forte abraço para você.
Obrigadão vocês.
Tchau, tchau. Você ouviu Deise Pelicioli, enóloga e agricultora biodinâmica. Para saber mais sobre o trabalho dela, siga a especialista no Instagram ou no Facebook com o nome dela, Deise Pelicioli, ou com o nome Flor do Cosmos. E no próximo bloco, razões climáticas explicam fenômenos recentes como estiagem, nuvem de gafanhotos, ciclone bomba e, segundo especialistas, se mudanças na produção e no manejo do solo não forem feitas logo, a situação pode piorar e muito. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já. Música.